Nesta semana, o CBN Saúde fala sobre obesidade com a mestre em nutrição, Doralice Batista das Neves Ramos, pesquisadora em obesidade. Quais são as doenças decorrentes da obesidade?
Quando a gente fala de obesidade, é impossível não associá-la como fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares. Porém, a obesidade propicia uma série de alterações metabólicas e endócrinas e até algumas alterações comportamentais no indivíduo, que vão propiciar o desenvolvimento de outras doenças. Então, entre as doenças que podemos citar como relacionadas com a obesidade, temos as doenças renais, doenças hepáticas, alterações pulmonares e questões relacionadas a uma piora da qualidade de vida, pois o paciente com obesidade começa a respirar de forma mais dificultada, pois o pulmão não consegue expandir. Ele dorme em uma condição pior, pode ter alterações articulares, pode ter alterações hormonais que podem provocar dificuldades na fertilidade masculina e feminina. Então, uma série de alterações que a obesidade pode causar no nosso organismo.
Quais são as principais formas de tratamento para a obesidade?
Quando a gente fala do tratamento da obesidade, é imprescindível que haja reeducação alimentar e o estímulo à prática de atividade física. No entanto, dependendo da gravidade da obesidade, haverá necessidade de iniciar outras abordagens terapêuticas, como, por exemplo, a terapêutica medicamentosa. Quando se fala de fármacos para obesidade, existem uma gama de produtos no mercado internacional, principalmente pensando naqueles que vão atuar no aumento da saciedade, diminuir a absorção de gorduras, e tem aqueles que vão melhorar os quadros metabólicos importantes, como a redução da resistência insulínica. Porém, além do tratamento medicamentoso, temos a cirurgia bariátrica, que também se torna muito efetiva caso seja conduzida com uma equipe multiprofissional e com pacientes acompanhados ao longo de todo o processo pré e pós-operatório. Mas é fundamental entender que, apesar dessas terapêuticas, a abordagem comportamental tem sido apontada pela literatura nacional e internacional como uma das melhores formas de lidar com a obesidade.
Quais são os transtornos alimentares relacionados à obesidade?
O transtorno alimentar mais observado na obesidade é a compulsão alimentar. Dados da Pesquisa Mundial de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde, realizada com 24 mil pessoas de 14 países de diferentes continentes, mostraram que, em média, 1,9% delas vivenciará a compulsão alimentar em algum momento da vida. O estudo indicou que, entre as pessoas com diagnóstico de compulsão alimentar, quase um terço tinha sobrepeso e outro terço obesidade. A Pesquisa Nacional de Saúde e Bem-Estar dos Estados Unidos revelou que a presença de compulsão alimentar era 3 vezes maior em pessoas com IMC acima de 35 quilos por metro quadrado, em relação àquelas com sobrepeso. A compulsão alimentar é caracterizada por episódios de ingestão de grande quantidade de comida em curto período de tempo, acompanhada da sensação de perda de controle sobre quanto come, ou seja, a pessoa tem ataques de comer. É importante observar que, ao contrário da bulimia, na compulsão alimentar não há mecanismos compensatórios, como a indução de vômitos. As causas são multifatoriais, envolvendo fatores biológicos, genéticos, psicológicos, socioculturais e padrões familiares.
Como a família, o trabalho e os relacionamentos sociais estão conectados com a doença?
Tanto a família, o trabalho e os relacionamentos sociais estão conectados com a obesidade. Mas de que forma? A família, por exemplo, tem um papel estratégico na condução do tratamento da obesidade, uma vez que o paciente, quando chega no seu lar, precisa de apoio, precisa de incentivo em relação à dieta, à reeducação alimentar, às práticas culinárias no dia a dia. E no trabalho? O trabalho precisa oferecer um espaço em que o paciente possa consumir sua refeição de forma adequada, precisa ter ambientes por perto em que sejam ofertados alimentos in natura, minimamente processados, ou seja, alimentos que possam ajudar numa alimentação saudável. E os relacionamentos sociais auxiliam muito nesse processo, pois dão força de vontade para o paciente, auxiliam, acolhem esse paciente ao longo do tratamento, que muitas vezes é doloroso, muitas vezes é difícil. Então é preciso ter toda uma rede de apoio para o paciente que está passando pelo tratamento da obesidade.
Por que cada vez mais medicamentos off-label têm sido aplicados para tratamento de obesidade?
Devido ao fato do Brasil ter poucos medicamentos aprovados pela Anvisa para o controle da obesidade e nenhum indicado para o uso pelo Ministério da Saúde, nos seus guias e diretrizes de linhas de cuidado, muitos profissionais de saúde se autorregulam em relação à administração de medicamentos, que acreditam auxiliar na perda de peso. Porém, sem evidências concretas para a população brasileira, que muitas vezes causam efeitos colaterais, especialmente em relação a vômitos, problemas intestinais e questões no fígado. Esse comportamento tem aumentado devido ao fato do processo para validar e patentear o medicamento, principalmente para a obesidade, que envolve anos e anos de pesquisa, balizamento dos efeitos colaterais, além do tocante relativo ao custo, que envolve muitos protocolos governamentais. Por isso, torna-se mais recorrente o uso de medicamentos off-label no Brasil.
O que é o estigma da obesidade? Por que é importante a gente abordar esse tema também com profissionais da saúde?
O estigma da obesidade tem sido uma pauta recorrente em debates, em mesas redondas, em relatórios organizados tanto pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial da Obesidade. Pois o estigma refere-se ao ato discriminatório contra indivíduos devido ao seu peso ou tamanho, estereótipos negativos, preconceituosos e tratamentos discriminatórios em relação à pessoa com obesidade aumentaram, inclusive entre especialistas no tema, o que mostra a importância dessa discussão. Indivíduos com excesso de peso que se sentem julgados têm prejuízos nas suas relações com profissionais de saúde, procuram menos os serviços especializados, apresentam receios já na busca por atendimentos primários, têm menor aderência aos tratamentos, faltam às consultas e são suscetíveis à troca de médico quando se sentem estigmatizados. Segundo um estudo multicêntrico realizado em 6 países, 2 em cada 3 pessoas relataram ter sofrido estigma de peso por médicos. O resultado é a sensação de uma pior qualidade no atendimento clínico. Ações que priorizam a educação, comunicação, capacitação e engajamento de profissionais de saúde no acompanhamento desses pacientes são necessárias para criar uma cultura livre de estigmatização do peso corporal.
Uma vez que o paciente reconhece ter obesidade, o que ele deve fazer?
Quando a pessoa se reconhece com obesidade ou é diagnosticada de alguma forma, o primeiro passo é procurar um profissional de saúde, é entender como essa doença afeta o seu modo de vida, as estratégias que você pode adotar para melhorar essa condição, fazer uma reeducação alimentar, estruturar as práticas de atividade física ao longo da semana, sempre fazendo a opção por práticas que deem prazer, que possam favorecer o seu modo de vida e que te ajudem nesse processo. E não apenas por uma questão social, por uma questão estética, e sim porque o paciente deseja ter uma saúde melhor, deseja mudar os seus hábitos para ter uma condição de vida mais adequada. E não somente se pautar por questões sociais, questões estéticas. Por isso é importante ter um acompanhamento de profissionais de saúde, tanto médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, profissionais que possam ajudar ao longo desse tratamento, ter força, acolhimento nesse processo e garantir que seja um processo acolhedor e que ajude esse paciente nesse momento.
Como o ambiente pode facilitar ou dificultar a vida de uma pessoa com obesidade?
O ambiente pode sim ajudar ou dificultar a vida de uma pessoa com obesidade. Por exemplo, um ambiente que possa ajudar um paciente é um ambiente em que perto da casa desse paciente tenha feiras, sacolões, tenha equipamentos que possibilitem a compra de alimentos in natura ou minimamente processados com preço acessível, praças, áreas de lazer, equipamentos de atividade física para que esse paciente possa se exercitar E, além do mais, ambientes com segurança urbana garantida, para que esse paciente não deixe de sair, não deixe de fazer uma atividade física, porque não tem segurança para isso. Agora, um exemplo de um ambiente que possa dificultar é aquele ambiente obesogênico, em que a maioria dos alimentos ofertados e disponibilizados são alimentos ultraprocessados, com um custo bem menor do que os dos alimentos in natura ou minimamente processados. Um ambiente em que não tem área de lazer, não tem possibilidade do paciente poder fazer uma atividade física ao longo do seu dia.
Por que a pandemia da Covid-19 agravou a obesidade no Brasil?
A pandemia da Covid-19 agravou e muito a obesidade no Brasil. Isso porque, se a gente começar a pensar nos dois pilares, né, nos dois principais fatores da obesidade, que é uma alimentação rica em gorduras, sal, sódio, ou seja, uma alimentação não saudável, e a falta da prática de atividade física, a gente teve esses dois cenários durante a pandemia. Porque a maioria da população estava reclusa dentro de casa, não podia sair para praticar atividade física, não podia conviver em comunidade e muitas vezes não podia interagir com outras pessoas. Além do fato, muitas famílias perderam sua principal fonte de renda, gerando o quê? Perda de poder aquisitivo e perda de poder de compra para poder adquirir alimentos in natura ou minimamente processados. E a gente teve um aumento muito grande da oferta de alimentos ultraprocessados por aplicativos. E isso favoreceu muito a alimentação não saudável, o aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados. E esses fatores agravam ainda mais a obesidade no Brasil.
Quais são os impactos sociais da obesidade para os pacientes?
Existem muitos impactos sociais da obesidade para os pacientes, além dos impactos no corpo e na possibilidade de ter doenças associadas. Nesse sentido, a obesidade é marcada por forte estigmatização, que prejudica a vida das pessoas por ela acometidas. Há restrição dos direitos e do acesso às pessoas com obesidade. Para elas, é mais difícil sair, pois restaurantes e lanchonetes não possuem mobiliário adequado. No transporte público, é comum constrangimento em virtude da roleta e do espaço ocupado por cada pessoa. Mesmo em serviços de saúde, o mobiliário pode ser inadequado, bem como os aparelhos de exame muitas vezes são produzidos por um corpo médio e não comportam as pessoas com obesidade. Dessa forma, há um controle externo de culpabilização que prejudica que as pessoas com obesidade interajam e socializem normalmente, e que retrai assim a sua vida social, criando inclusive problemas psicológicos.
Nesta semana, o CBN Saúde falou sobre obesidade com a mestre em nutrição, Doralice Batista das Neves Ramos, pesquisadora em obesidade. Stephanie Dar para o CBN Saúde.